Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Graça e paz. Fraquinho esse amém, hein? Graça e paz. Quem que já foi abençoado nessa manhã? Sinceramente, não levante a mão para fazer parte do coro, não, tá? Talvez você não tenha se sentido ainda abençoado, né? Nós temos um sério problema, a gente quer sentir. Nós partimos tudo de sentimento. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não funciona de acordo com o teu sentimento. Ele funciona com fé. Mesmo que você não esteja sentindo, você tem que dar passos de fé. Eu vou falar de um assunto nessa manhã que eu acho que ninguém escapa desse assunto, que é mágoa. Escrevi na devocional dessa manhã e eu quero que você pense, você que está em casa também, no seu trabalho, onde você estiver ouvindo essa mensagem, você pensa na seriedade desse assunto. Nós temos um grande problema, antes de eu ler o texto. Nós vivemos numa sociedade que se corrompe cada vez mais. Ela não está melhorando. Se você está esperando a sociedade melhorar, para termos dias melhores, você pode ficar esperando, porque isso não vai acontecer. A Bíblia me afirma que no final dos tempos as coisas vão piorar cada vez mais. E quer ver uma coisa muito perigosa no final dos tempos? É que as pessoas vão começar a transformar mentira em verdade. Então, tudo que no passado a gente rejeitava e tinha vergonha, eles falam abertamente hoje como se fosse verdade. Inclusive crentes estão caindo nessa armadilha. Então, quando você se converte, você acha que está livre disso tudo, não é? Tem uma notícia aí que não é muito boa. Não é assim abrir e fechar de olhos que vão sair certas coisas da tua vida. O pecado, o domínio do pecado sai da tua vida. Mas o estrago que ele fez na nossa vida, nós precisamos de santificação. Não é você que faz a santificação, é a obra do Espírito Santo. Então ele vem cada dia nos moldando. E nesse moldar, eu vou falar de mágoa. Por quê? Porque nós vamos encobrindo as coisas. A gente tem vergonha da raiva. Dê o nome que você quiser para mágoa. Rancor, ressentimento, tristeza profunda. Quer ver uma coisa? Você pode fazer um teste rapidinho. Alguém te magoou? Às vezes a gente diz assim, não, eu perdoei, mas eu não quero ver essa pessoa na minha vida. Perdoou? A gente dá outros nomes para a mágoa. A gente diz assim, não, eu, graças a Deus, Jesus já me deu vitória, eu já perdoei. Mas eu nunca mais quero me relacionar com essa pessoa. Então, que perdão é esse? É a mágoa, é o rancor que te prende. A mágoa não é uma coisa tão simples, às vezes, de ser identificada. Principalmente quando ela se veste de espiritualidade. Então, eu quero ler um texto para vocês em Lucas, capítulo 6. A palavra de Deus diz tudo, né? Graças a Deus que ela diz tudo. Lucas, capítulo 6, diz assim. Jesus, vocês sabem, estava fazendo milagres, curando paralítico, mas havia um grupo que estava em busca de cura, de mudança, de transformação, e havia um outro grupo, fique surpreso e assustado. Não eram os inimigos de Jesus, eram as pessoas que mais deveriam entender o que ele estava fazendo, que eram os religiosos da época, os saduceus e os fariseus. Esse episódio vai dizer como que esse grupo se sente quando Jesus faz um milagre no sábado. Leia comigo, capítulo 6, a partir do versículo 6, diz assim. Um pouco antes, eu vou ler a partir do 1, para você entender melhor como é que era a visão que eles tinham do sábado. Aconteceu que num sábado, Jesus pelas searas, seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhe disseram, por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Respondeu-lhe Jesus, nem ao menos tende lido o que fez Davi quando teve fome e seus companheiros, como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição. Eram os pães que tinham que ser substituídos no altar, eles tinham que trocar sempre. Aqueles pães que foram tirados, eles foram e os deu aos que com eles estavam, pães que não lhe era lícito comer. Não, não podia mesmo, não. Mas exclusivamente aos sacerdotes. Então, que exceção é essa que Deus fez? E acrescentou-lhes, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Filho do Homem é Jesus. Não quero entrar na questão toda do sábado. E aí vem esse episódio que eu quero que você preste atenção. Sucedeu que em um outro sábado, entrou Jesus numa sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e fariseus, aí já inclui os doutores da lei, que conheciam bem, observavam-no. Olha, preste bem atenção, eles não estavam ali para ver milagres. Eles só estavam ali para julgar o comportamento de Jesus. Mas eles conheciam a palavra, procurando ver se ele faria uma cura no sábado. Então, eles já esperavam que ele fizesse algo mais no sábado, a fim de acharem do que o acusar. Mas eles, conhecendo-lhes os pensamentos, graças a Deus que ninguém, eu escrevi hoje, ninguém passa a perna em Deus não, viu gente? Ninguém passa a perna em Deus não. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Você falando ou não, você pensando, Deus sabe. Disse ao homem da mão ressequida, e aí vem essa cena incrível, né? Dá para você entrar aqui, nessa sinagoga, nesse momento aqui, ó. Ele disse assim, levanta-te e vem para o meio. Ele não simplesmente, eu amo Jesus, que ele não faz nada dentro do teu padrão. Ele tem um padrão divino, ele cura do jeito que ele quer, ele faz do jeito que ele quer, e você não tem que discutir com ele, tá bom? Levanta-te e vem para o meio. E esse homem se levantou. Ele ficou em pé no meio. Sabe o que é isso? Você acha que esse moço ia ficar em pé achando que ele ia ser julgado, acusado pelos fariseus e tudo? Ele estava, havia dentro dele uma esperança de que um dia ele pudesse viver um milagre de Deus. Você tem essa esperança? Quem é que está esperando um milagre de Deus? Sinceramente, gente. Olha, gente, tem gente que a gente precisa perseverar na oração, porque é só Jesus na causa. Então, disse Jesus a eles, que vos parece? Eu fiz um estudo uma vez, só das perguntas de Jesus. Eu amo Jesus. Diz, que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Sabe o que Jesus está dizendo? Escolham aí, vocês não querem que eu faça nada no sábado, mas eu estou fazendo bem. Se eu estivesse fazendo mal, vocês tinham como me reprovar, mas eu estou fazendo bem. Mas me diz aí, o que é que vocês acham? Salvar a vida ou deixá-la perecer? Ele foi além do sentido humano, físico. Ele já está falando da alma. Então disse Jesus a eles, sim, Aí, versículo 10. E fitando todos ao redor, disse ao homem, estende a tua mão. Porque eu fico imaginando ele em pé. Você já viu que quando você tem um defeitozinho, né? Você quer esconder, né? Ele de pé estendeu a mão. Olha, esse gesto aqui é um gesto de fé, de coragem, de esperança. No que ele fez isso assim, ó, a cura aconteceu. Que coisa tremenda, gente. É esse Jesus que eu creio. É esse Jesus que tem que alimentar a tua vida e a tua alma. Você vai dizer, onde que entrou mágoa nessa história toda? Estou chegando lá. E fitando todos ao redor, estende a mão. Ele assim o fez e a mão lhe foi restaurada. Não conta o resto. Mas se eu estou junto com esse homem da mão ressequida, que a gente nem sabe o nome, imagina a alegria desse homem. Não era para esses fariseus e escribas terem se alegrado também? Que milagre, glória a Deus. Não, eles ficaram furiosos. E diz assim, ó, eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Então você diz assim, meu Deus, isso não é possível, será que tem gente que está contra Jesus? Será que tem gente que está atacando Jesus? Será que tem gente que está matando cristãos? O que está acontecendo no mundo? Sabe o que é isso aqui? Eles ficaram com uma mágoazinha. Mas o pior de tudo, vocês ainda vão entender. Eles tramaram matar a Jesus. Gente, é difícil de você entender isso. Mas nós estamos falando de pessoas da maior elite espiritual de Israel. Esses homens planejaram matar Jesus. E eles estavam tão furiosos, tão magoados, que eles foram adiante com isso. E a mágoa faz exatamente isso. Essa inveja, esse rancor, esse tem que ser do meu jeito, porque senão não dá. Isso vai acabar com a tua vida. Todos nós já fomos magoados aqui um dia, mas ninguém lembra o quanto que nós já magoamos as pessoas também. Sabia disso? Então, primeira coisa que eu quero pensar nesse, eu botei o tema da mensagem assim, magoou? Até porque a gente vive num mundo que a gente não pode falar mais nada. Qualquer coisinha, eu chamo de síndrome de Sansão. Sabe o que que é? O papai e a mamãe de Sansão só viviam passando a mão dele. Meu filho, não faça desse jeito. Síndrome de Elias, que os filhos eram sacerdotes e fazendo algo profano contra Deus. E o pai dizia, meu filho, não está certo. Deixa eu te falar uma coisa. Tem hora que você não pode lidar com essa, dessa maneira, não. Sabe o que a Bíblia diz? Jesus disse assim, se o teu olho te faz pecar, arranca. Tua mão te faz pecar, corta. Sabe o que ele está dizendo? Não é isso aqui fisicamente. Ele está dizendo, seja radical com o mal. Com aquilo que contamina a tua vida. Com aquilo que destrói a tua vida. Seja radical. E nós vamos empurrando com a barriga várias dessas coisas. Então a primeira coisa que eu fico pensando com relação à mágoa é que Deus vai te confrontar. Jesus é tão bom que Ele nos confronta. Eles estavam acostumados, judeus, com a lei. A lei eles davam uma volta. Sabe por quê? Porque eles obedeciam, entre aspas, a lei. Ninguém estava acima deles. Jesus confronta. Jesus vai confrontar o que está lá dentro de ti, porque Ele conhece os teus pensamentos. Ele sabe da tua dor, da tua ferida, da tua mágoa, da tua tristeza, dê o nome que você quiser. Ele sabe. Ele não vem e diz assim: tá bom, meu filho, deixa para lá isso. Para ele fazer novas todas as coisas, ele tem que minar e exterminar com as coisas velhas. Por isso que a cada dia é bom você acordar e botar uma roupa nova de Jesus na tua vida. Porque não dá só no dia da conversão, não. No dia da conversão, o batismo é uma bênção, glória a Deus. Eu quero ver depois. Quando a luta vier, quando o diabo se levantar contra a tua vida, quando as finanças tiverem problema, quando a pessoa que te magoa, te ataca, te fere mais ainda, eu quero ver, é agora, nessa hora. E Jesus não passa a mão. Ele confronta. Ele chama os fariseus e saduceus de hipócritas. Ele diz para os discípulos para se cuidado com o fermento dos fariseus. Sabe por quê? Porque o fermento, se você entende bem o processo de fermentação, é uma coisinha que parece que nem dá para perceber, né? Todo mundo já errou. Esqueceu de botar fermento no pão e o pão não cresceu, né? Mas eu já errei também botando muito fermento. A massa saiu por tudo quanto é canto, estragou meu pão, claro. Então, entenda bem, Jesus não está simplesmente lidando com pessoas que precisam dele. Ele está confrontando a espiritualidade daquelas pessoas que diziam conhecer a Deus e que diziam temer a Deus. Então, isso é sério para você e para mim. Você não pode dar volta. Trata desse assunto. Sabe o que eu me lembrei? Meus pais tiveram 7 filhos. Não é à toa, né, que a França está tão animada assim, né, minha filha? Mas olha, lembra quando a gente jogava, brincava, que vinha com uma ferida? Eu detestava jogar bola, sabe por quê? Porque quando você chutava, que saía o tampão do dedo, eu não queria nem voltar para casa. Mas sangrando, cheio de areia, eu já sabia quando eu chegasse em casa o que a minha mãe ia fazer. Era pior do que a dor da batida. Era água, sabão e esfregava. Você ia no outro planeta. Sabe o que Deus faz na tua vida? E se você não está deixando, Ele vai te confrontar. Ele vai nessa tua ferida e Ele vai lavar, esfregar, porque aí vem a cura, a transformação. Não tem como você mudar se você não deixar Jesus mexer na tua ferida. Ele vai mexer sim. Pastor, não gostei desse culto, não volto mais aqui. Se prepara, porque Ele vai te confrontar. Mas Ele não confronta assim: vem cá que eu vou te dar uma surra. Não vou perguntar quem já apanhou quando era pequeno. Mas alguns de nós, até cabo de vassoura, o que vinha pela frente, cabo de vassoura, cinto, chinelo. Tem alguns que estão rindo demais, né? Deus não nos trata assim, irmãos. Jesus nos confronta em amor. Ele quer te sarar. Ele quer te curar. Quisera Jesus que os fariseus e os saduceus e os escribas pudessem dar glória a Deus pelo que Deus estava fazendo através de Jesus. Eles não aceitaram, eles não deixaram. Jesus roubou o lugar deles, Jesus roubou a atenção. Eles gostavam de ir para as esquinas, orar em voz alta, mas ao mesmo tempo estavam escondidinho entrando na casa das viúvas e tendo relações com elas. Jesus confronta a tua espiritualidade. Ele vai te confrontar, está te confrontando. Porque Ele conhece a nossa vida e os nossos pensamentos. Não é para nos envergonhar. Quando Jesus diz assim: levanta e estende a tua mão, Ele está dizendo: levanta e confia em mim. Ele não quer te envergonhar. Tem gente que acha que Deus vai mostrar o teu pecado para o mundo inteiro. Isso não é papel de Jesus. O papel de Jesus é te curar. O papel de Jesus é te curar. É te transformar. É mudar a tua vida. Jesus quer te livrar do grupo de hipócritas. Todos nós já fomos hipócritas, ou às vezes ainda somos, porque nós encobrimos em nome da espiritualidade. Jesus confronta a nossa espiritualidade no nosso culto a Deus. O sábado para o judeu era como se fosse a coisa mais importante do mundo. Só que eles exageraram no trato do sábado. Eles começaram a colocar e escrever tradições em torno do sábado que a Bíblia não apoiava. Não tem tempo para a gente estudar sobre isso. Mas olha, Jesus, quando vem nos confrontar, olha o que, que ele disse. Eu tenho que ler esse texto para vocês. Mateus capítulo 5. Olha que texto incrível. Eu vou ler para você aqui, ó. Jesus diz assim, Mateus 5, ó, 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, isso é culto. Isso é culto. Você está no culto. Como é que você tem a ousadia de tomar ceia, trazer sua oferta, sabendo que o teu irmão tem alguma coisa contra ti? Nós passamos batido com isso. Ah, vem eleições de novo. Infelizmente, é um período muito difícil, porque as pessoas se dividem e as pessoas se revoltam. Ao invés de orar, as pessoas estão levantando bandeiras. Olha, querido, acima da bandeira do Brasil está a bandeira do Senhor. O Senhor é a nossa bandeira. Se a tua bandeira fala mais alto do que o que a Bíblia diz, você está muito enganado com o teu evangelho. Ele diz assim, ó, ali te lembras de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Pronto, já confundiu tudo. Por quê? Ele não diz assim, se no altar tu te lembrares que você magoou alguém, ele inverte. Ele diz, você sabe, nós sabemos. Quando alguém não vai com a nossa cara, quando nós magoamos alguém, quando a gente não sabe às vezes o que fez, a pessoa está chateada com a gente. Já viram esses episódios? Que a pessoa, você não entende nada. O que está acontecendo? Meu irmão está me tratando mal, o que houve? Vai lá. Então a tua espiritualidade, ela tem que ser vista no culto a Deus. Você tem que se acertar com seu irmão. Você tem que ir para ele e dizer assim, irmão, eu fiz alguma coisa para você, me perdoa. Não vai ser aceito o teu culto. Deixa perante o altar a tua oferta. Em outras palavras, não adianta seu dízimo, sua oferta, seu levantar as mãos no culto, seu bater palmas, nada disso vale se o teu coração não estiver reto com Deus e com o teu irmão. Vai primeiro reconcilia-te com teu irmão. Então, voltando, faze a tua oferta. Jesus vai confrontar esse teu sentimento de mágoa, de tristeza, de rancor, de vingança, de retaliação, de retribuição. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. A mágoa, ela é tão ruim que ela vai contaminar a nossa espiritualidade. Eu estou chamando, nós vamos ficar com uma espiritualidade tóxica. E aí vem um texto que é muito mal interpretado, que está em Hebreus capítulo 12. E isso me leva ao segundo ponto. Primeiro é, Jesus confronta a tua espiritualidade, a nossa espiritualidade. Segundo, ele adverte perigo de uma espiritualidade tóxica. Olha o que, é que diz o texto de Hebreus, muito conhecido. Segui a paz com todos e a santificação. Não tem como ver Deus sem santificação. Sem a qual ninguém verá o Senhor. E aí vem uma advertência, ele vai advertir contra essa espiritualidade tóxica, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Querido, a nossa vida é fruto da graça. Tudo que nós somos, tudo que acontece na nossa vida, não é porque merecemos, não é porque somos bonzinhos, não existe isso. É fruto da graça. É Jesus que te perdoou na cruz e Ele vai trazendo cada vez mais dEle para a tua vida, te transformando. Isso é graça. Mas Ele diz, cuidado para você não... Oh, que ninguém se prive da graça de Deus. Cuidado que você pode estar fora da graça. Você pode se colocar fora da graça. E ele diz assim, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. E por ela muitos se contaminem. E aí vem, nós vamos ler agora o texto de Deuteronômio. Ele é grande, não vou ler todo ele, eu vou ler só algumas partes. Deuteronômio 26 fala dessa espiritualidade tóxica. Porque Deus falou de bênçãos, mas Deus também falou de maldições. Vocês já perceberam que as pessoas só querem ler bênçãos? Devocional foi linda, foi bênção. E quando Deus te chama a atenção? E quando Ele te adverte? Você ainda curte Jesus? Quero ver o seu like lá para Jesus, ó. Olha o que ele diz. Para que entre vós, o autor de Hebreus usou esse termo raiz de amargura, raiz amarga. Em cima disso aqui, não é um conceito solto de mágoa. Ele diz assim, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração, olha só, hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir aos deuses dessas nações. Para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. É disso que ele está falando. Aí você diz, então o que é essa raiz de amargura? Aí vem a surpresa. Ele diz assim, ó. Dizendo, perdão, erva amarga, ninguém que ouvindo as palavras dessa maldição, olha gente, isso é sério, você talvez tenha que ir para casa pensar um pouco em cima dessa mensagem, olha, se abençoe no seu íntimo. Como é que você escuta palavras de maldição, Deus te advertindo, e você no seu íntimo diz assim, olha como é que ele disse, ah, eu vou ter paz, ainda que eu ande na perversidade do meu coração, para acrescentar a sede e a bebedice. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou fazer o que eu quero mesmo, depois eu me acerto com Deus. Essa é a raiz de amargura, essa é a espiritualidade tóxica, que você acha que Deus depois vai te perdoar. Você pode fazer, não tem problema. Você já ouviu aquela pessoa que diz assim, não, eu estou aproveitando ainda a vida, né? E depois eu me acerto com Deus. E quem disse que vai dar tempo de você se acertar com Deus? Se acerta com Deus hoje. Se acerta nessa manhã. Se acerta pedindo perdão ao Senhor. E eu quero terminar pensando exatamente nisso. Eu fiquei lembrando daquela... Lembra do Tamagotchi? Quem lembra do Tamagotchizinho? Aquele brinquedinho, né? Aquele bichinho virtual, japonês. Acho que todo mundo na família teve alguém que... Eu não usei aquilo, gente, por favor, né? Mas eu vi muito jovem que estava com Tamagotchi e não podia deixar de dar comida. Ele era exigente, já viu? Tinha que alimentar. E alguém quis dizer que aquilo era uma educação para a criança ter disciplina, para cuidar dos seus horários. Que nada, é uma demanda miserável. Entendeu? Você tinha que alimentar. E depois você ficava assim, eu estou alimentando esse bichinho para quê mesmo? Para não morrer, porque você não queria que ele morresse. Esse sentimento de amargura faz fazer exatamente isso na tua vida. Você vai ter que alimentar. e vai contaminar a tua vida, a tua casa, a tua família, teus amigos. Porque ninguém que vive com essa raiz amarga, com esse faz de conta, pode passar batido diante de Deus. Eu quero terminar com um terceiro ponto, que é: eu preciso o meu lugar, cultivar o meu lugar de adoração ao meu Senhor Jesus. Ele é tudo, gente, na nossa vida. Não é essa igreja, não é a tua igreja, não é o teu pastor, não é nada, porque tudo isso vai passar. É a tua relação com Jesus que conta. É essa carta que você tem que apresentar lá no céu. Quando chegar lá e dizer assim: vem cá, meu filho amado, você foi fiel. Sabe o que Deus, Jesus está dizendo? Você confiou em mim. Mesmo no meio das tuas lutas, dos teus sofrimentos, você confiou em mim. Você entregou a tua vida e deixou eu cuidar da tua vida. Jesus cura no sábado, no domingo, na segunda. Ele é o Senhor de cada dia da nossa vida. Ele está pronto para te curar nessa manhã, te libertar de sentimentos ruins. Confessa para Deus, não dê volta, não alimenta sua amargura, sua raiz, não deixe que ela contamine mais nem a tua vida e nem de ninguém. Ele cura, Ele está agindo agora, onde você estiver. Eu creio que o Senhor está agindo na tua vida. Feche seus olhos. Infelizmente, esses saduceus não foram curados, porque eles não quiseram, eles não enxergaram esse Jesus maravilhoso, tremendo, curador, transformador. Não se acostume a vir para a igreja somente e derramar suas lágrimas aqui. Você que tem que levar esse Jesus dentro do teu coração, para onde você for, para enfrentar aquele problema que você não quer enfrentar, para lidar com essa doença da alma. Eu creio que o Senhor nessa manhã vai curar a sua alma. Pessoas aqui que estão com alma ferida, sentimento ruim, encobrindo com cara de espiritualidade. Feche seus olhos nessa manhã. Aliás, vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. O Senhor conhece tua vida. Feche agora seus olhos. Talvez você esteja com o seu tamagotchi da vida aí. Você está precisando lançar isso nos pés do Senhor. Para de alimentar o seu tamagotchi. Feche seus olhos. Eu quero orar por você. Você está aqui, você que está em casa, no seu trabalho, onde você estiver, eu quero orar por ti. Mas eu quero te dar uma chance para você sair do seu lugar, vir à frente. Se você está dizendo para Deus: Senhor, me cura, cura minha alma, cura desse sentimento. Sabia que tem gente magoada com Deus? Porque levou meu marido, porque levou meu filho. Não entendo porque que Deus fez isso comigo, porque Ele não me curou. Venha, enquanto nós cantamos, venha à frente, que eu quero orar pela tua vida, no nome de Jesus.